uma data importante quando falamos sobre, né, o cigarro. Muitas pessoas tentando largar o cigarro e uma dificuldade enorme. Nós vamos conversar com o Walter Silva, que é o diretor da comunidade terapêutica Luz do Vale, em Nova Veneza, que ajuda pessoas a largarem o vício, diversos vícios, entre eles também o cigarro. Alô, Walter Silva, bom dia.
Bom dia, Jair de Ávila, todos os ouvintes aí dessa rádio tão conceituada, né? 71 anos está no ar, Rádio Marconi. Para nós é um prazer participar desse programa.
Antes de abordarmos o problema vício do cigarro, falar da Luz do Vale, né? Da comunidade, há quanto tempo que existe, o trabalho que vocês fazem aí, ô Walter?
Nós estamos completando nesse ano, 2022, 17 anos, trabalhando aí no auxílio, né, de dependentes químicos.
17 anos já atuando, parabéns, maravilha, que bom, muitas pessoas recuperadas, né? Inclusive eu quero perguntar, quais são principalmente os trabalhos que vocês fazem com relação à recuperação de pessoas?
A gente faz um trabalho, né, e a gente trabalha com três pilares, né? A fé, disciplina, a perseverança e o domínio próprio. A gente faz um trabalho direcionado para as pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Trabalhamos aqui com psicóloga, enfermeira, assistente social e toda uma equipe, né? Uma equipe que trabalha desde o momento que a pessoa é acolhida aqui e durante todo o processo, né, de tratamento, que pode levar de 6 a 9 meses e pode ser estendido até 1 ano. Um trabalho reconhecido pelo governo estadual, governo federal, onde nós temos convênios e eles mantêm pessoas aqui acolhidas juntamente conosco através aí, desses convênios.
Vocês recebem pessoas aí que tenham vício em qualquer tipo de entorpecente, é isso?
Isso, qualquer vício, qualquer tipo de substância psicoativa, né?
Maconha, cocaína, crack, álcool e o cigarro também, especificamente falando hoje, devido a essa data especial no calendário. As pessoas que fumam, por exemplo, né? E muitos fumam, mas estão aí para se recuperar de um problema, de um outro vício. E aí, como é que fica quando elas entram na casa, o vício do cigarro, a ausência, a distância? Vocês permitem que a pessoa continue fumando ou também já começam a atuar para que ela se livre também do cigarro?
Esse é um grande problema que a gente enfrenta. A comunidade terapêutica, no momento que a pessoa entra pelo portão, ela já não pode mais fumar, fazer uso do tabagismo, né? Essa é uma grande dificuldade que a gente encontra e eu acho que é uma das maiores, o chamado cigarro. As pessoas vêm para cá com vício até mesmo do crack, né? Do crack, e eles não sentem tanta falta como sentem do cigarro. O que a gente faz aqui durante o período que eles passam aqui, quando há muita dificuldade para largar o tabagismo, a gente procura encaminhar aqui através do SUS ou a família, levando o seu familiar para fazer uma consulta, para buscar, de repente, o uso de adesivos ou de alguma medicação, como o cloridato de bupropiona, né, que ajuda muito nessa fase, mas é uma grande dificuldade. Eu já, nesse tempo aí que a gente tem de instituição, eu já vi pessoas fazendo cigarro até de erva de chimarrão, cigarro de folha de bananeira, tão forte, né, é a dependência pela nicotina e pelo uso aí do cigarro.
Vocês recebem também pessoas na clínica que lhes procuram para se livrar do cigarro exclusivamente, não tendo problema com outras drogas?
Geralmente é associado com outro tipo de substância, né? Ou é álcool, ou é maconha, cocaína, enfim. Na maioria das vezes é associado. Já tivemos alguns casos que era só o tabagismo. E eu acho que é onde as pessoas encontram mais dificuldade, o tabagismo e o álcool, né? Onde as pessoas encontram mais dificuldade, tanto para permanecer, como para depois se manter de pé, porque são drogas chamadas de lícitas, né? E se encontram em qualquer esquina e liberada para qualquer um poder comprar, né? Então é onde a gente encontra mais dificuldade, tanto no tratamento aqui do dia a dia com as pessoas, os acolhidos, como também o pós-tratamento, quando eles voltam aí para a sociedade.
Vocês também têm casos de pessoas que procuram a clínica para se recuperar de um problema, o uso de uma outra droga e acabam também deixando o cigarro, ou seja, resolvem dois problemas numa vez só?
Sim, na grande maioria, né? Os que conseguem ter aceitação pelo tratamento, que ele já inclui também largar o tabagismo, depois de um tempo de tratamento, que a gente trabalha com três fases, né? A primeira, a segunda e a terceira fase, ou três etapas, quando eles chegam na última etapa, eles nos agradecem por a gente ter agido dessa maneira, porque acabaram largando também de um grande problema, que é o tabagismo aí, que prejudica, né? E prejudica muito. A gente sabe de todas as consequências que o cigarro, que o tabagismo traz para o corpo do ser humano, né? Desde câncer, enfim, tantas doenças pulmonares, né? Então, eles acabam nos agradecendo por ter, de uma forma, largado de drogas ilícitas e também da droga chamada lícita aí, chamada cigarro.
Essas pessoas que trabalham com vocês, psicólogos e demais profissionais, quem cuida aí, por exemplo, da cozinha, da limpeza e tudo mais, essas pessoas têm vínculo empregatício com vocês, são colaboradores, são voluntários, como é que vocês vivem, de onde vem, né, o orçamento para que vocês sobrevivam no mercado? Porque tudo hoje custa muito caro também, né?
Sim, a gente, como eu falei no início da entrevista, a gente tem convênio com o governo federal através do Senapred, né? O governo federal mantém 20 acolhidos aqui conosco, eles remuneram por isso. E também através do governo estadual, no projeto Reviver, um projeto do deputado Ismael, também eles mantêm 10 vagas aqui conosco. A gente tem os profissionais remunerados, como psicólogo, enfermeira, assistente social, coordenador, monitores que trabalham conosco aqui tanto de dia e à noite, e a gente sobrevive desta maneira. Mais tempo, o tempo no começo que a gente iniciou com a comunidade terapêutica, tempos atrás, não tínhamos esse auxílio do governo, né? Então tudo era muito mais difícil. Hoje já nos deu, assim, vamos dizer, uma tranquilidade que a gente trabalha com esse orçamento, se bem que o governo às vezes aí atrasa, mas a gente tem certeza de que, atrasando ou não, a verba vem e a gente pode continuar mantendo esse trabalho aqui, que eu acho que é de fundamental importância, né, para a sociedade que vive esse grande problema aí chamado drogadição, né? Tantas famílias sofrendo, tantas famílias angustiadas, e a gente que convive há 17 anos com isso, sabe da importância de manter essas portas abertas. A gente também recebe muita ajuda de pessoas anônimas, de igrejas, com doações de alimentos, enfim. Uma gama de ajudas que vem aí, que são muito importantes para que esse trabalho, que é tão amplo, né? A gente trabalha tanto aqui como depois, no final do tratamento deles, com a reinserção social, numa avaliação de como foi o tratamento e da possibilidade de inseri-los em alguma empresa. Então a gente trabalha dessa forma.
Qual é a capacidade da casa e como é que está a lotação hoje aí, Walter?
Nós temos a capacidade de 42 leitos. Hoje nós estamos com 32 acolhidos.
Então, a capacidade de acolher mais pessoas que tenham problema aí de drogas, claro, na região. Como é que funciona, né, o processo de internação? Vocês atendem a família in loco? A família tem que procurar vocês? Como é que funciona? Tem que fazer uma consulta médica antes? Explica para a gente.
Sim, a família faz o contato com a gente passa todas as informações, né? As mais importantes é que ele tem que passar por uma consulta médica, via SUS, né? Ou particular, como a família preferir. O médico vai fornecer um encaminhamento com o CID. O CID é o código da doença, né? Que ele está enfrentando, o tipo da substância que ele usa. Então, é um encaminhamento com o CID, constando nesse encaminhamento que a pessoa quer o tratamento. E que não tem problemas psiquiátricos, né? Além disso, a gente pede também a carteirinha da vacinação do COVID completa ou o teste do COVID rápido feito no dia. E as outras informações são informações do que eles precisam aqui, né? Do dia a dia, roupas, higiene pessoal, enfim, informações básicas que daí a gente passa para a família mas o contato com a casa é a primeira forma aí que a família tem, e a gente passa todas essas informações, né? A gente tem aí um grande parceiro aí na Rádio Marconi, o Ivan, né, que faz os programas aos sábados aí pela manhã. Então aí em Uruçanga as pessoas podem procurar a Rádio Marconi, a pessoa do Ivan, que o Ivan também já sabe todo o caminho para que a pessoa possa ser acolhida aqui com a gente e também em outras comunidades terapêuticas aí que ele tem contato.
Perfeito. Walter Silva, muito obrigado pela participação aqui no programa. Muito sucesso para vocês, né? E que consigam e continuem, digo, né? Cumprindo com o objetivo de existir, de recuperar pessoas. É uma luta árdua, não é fácil não. Se fosse fácil, não precisava de clínica, né? Mas as clínicas estão aí para trabalhar de forma planejada, organizada e profissional. Parabéns e obrigado pela participação no programa.
A gente que agradece, parabeniza aí a Rádio Marconi, o teu programa, Jair, a Rádio Marconi pelos 71 anos aí que está no ar. Nosso agradecimento aí à pessoa do Ivan. E que já aqui, aproveitar a oportunidade de mandar um forte abraço aí pro Cinquentão, ali do De Vila, qual tivemos juntos alguns dias atrás aí, participando daquela festa que foi tão bonita. Um abraço a todos aí de Uruçanga, que Deus possa abençoar a todos grandemente.
Legal, bom demais. Obrigado pela participação. Parabéns pelo gol de cabeça, né?
É o artilheiro depois quase morreu, né?
Muito bem, verdade. Um abraço, Walter.
Um abraço, Jair.
Muito bem. O encontro dos cinquentões no bairro de Vila recentemente teve o Walter também participando, né? Fez um gol de cabeça, viu? É, muito bem. Depois deu um susto em todos, viu? Passou mal, foi hospitalizado, né? Isso é próprio da idade, mas faz parte, viu? A missão continua, né, Walter? Heraldo Luiz, Janguinha está conosco aqui. O Janguinha também, nesse dia em que muitas pessoas lutam contra o vício do cigarro, também teve uma experiência e parece que está longe da fumacinha, pelo menos. Tá aguentando firme, né, Janguinha? Bom dia, como é que tá?
Bom dia, Bicudo, bom dia, Jair de Abra, né? Bom dia, ouvintes do Ponto de Encontro. Amanhã fazem 5 meses, né? Eu não fumei em 2022, né? Depois da virada de ano, não fumei mais, né? Graças a Deus. Eu fumei por 47 anos, né?
47.
Eu já tenho 63.
Olha aí, hein?
Mas depois que foi com o passar do tempo, né? A gente ficou muito discriminado, entendeu? A sociedade não admitia, né? E a gente sabe, num qualquer tipo de ambiente, tem que sair na rua para fumar. Lá na rua também encontrava outras pessoas, ali está chovendo, tem que fazer todo esse sacrifício para fumar, né? Mas isso é um vício, né? E é bastante difícil, dá uma ansiedade muito grande. E eu, inclusive, ainda estou tomando a medicação para essa ansiedade.
Qual foi a técnica, ô Janguinho, utilizada, além da vontade enorme de largar, né?
Não, foi meio que na raça, né?
Certo.
Eu resolvi parar de fumar, eu não falei para minha esposa, nem para meu filho, nem para ninguém.
Foi no peito mesmo.
Depois dos 3, 4 dias, eu perguntei no sentido falta de nada, né? Não. Aí eu falei que eu não estou fumando, espero não voltar mais a fumar. E fui aguentando, assim. Teve uma época que, no começo ali, em janeiro, fevereiro, os sonhos eram toda noite, né? Então, um dos sonhos que eu tive, que eu tinha 3 cigarros no meio dos dedos da mão esquerda e um na direita.
Olha,
Aí passou um cara e me pediu: presta fogo, senão pega um desse aí, leva pra ti.
uma vida
É
inteira
uma
segurando
loucura, assim,
cigarro, né?
o que faz a gente sonhar com. Às vezes, assim, eu sonhava que eu tava fumando, depois, pô, mas eu não parei. Aí, bom, ia lá lavar a mão pra minha mulher não sentir cheiro, mas não tem nada a ver, né? São coisas assim que se tu vai te.
Uma
Vai entrar na
espécie
tua cabeça.
de um delírio também, né,
É,
Janguinho?
exatamente,
É, né?
exatamente. Né? Mas só que muda muito, né, coisa. Cheiro na roupa, não tem mais. Alimentação aumenta, né? Porque o cigarro tira muito da fome. Então, fazia 5 meses. Mas não estou totalmente liberto, porque ainda gosto do cheiro. Gosto do cheiro da fumaça do cigarro, né? Mas o importante é que eu estou conseguindo, e se Deus quiser, vou conseguir aí. Largar esse vício que não faz bem a ninguém, né?
Claro,
Mas
exato.
tem que ter uma dedicação, porque principalmente na área do esporte, vamos supor, né? A gente também é torcedor, só que quando tá bem no jogo, no ambiente, mas lógico que no estádio não, né? Agora não, né? 5 anos atrás era permitido fumar até dentro do campo.
Ô Janguinha, no pico do vício, você chegou a fumar quantos cigarros por dia?
Não. No máximo uma carteira, né?
Ah, é?
No máximo uma carteira. Isso, finais de semana. né? Porque dias normais eu só fumava depois das 6 da tarde, assim. Uhum. Mas daí começava a fumar e pronto, né? Aí ia meia carteira, né? Bate-papo. Porque duas coisas que chamam cigarro, no ambiente sadio, que no cibar, é o café. Uhum. E no ambiente, lógico, daí no bar você pega um drink numa mão, ou uma cerveja numa, no outro tem que pegar o cigarro. Uhum. Então isso é a dificuldade, mas está passando. Cada dia tu enfrenta uma dificuldade diferente, né, do dia a dia. E tô conseguindo aí, e vou sim, eu vou me lembrar dessa...
O cigarro sempre vem à mão nos momentos de maior ansiedade, de nervosismo, Janine?
Exatamente, é? Exatamente. Uhum. Então por isso que eu digo, né, quando você está em... Já fui de jogar baralho, essas coisas, que era permitido, uhum, né, permitido, dominó, fumar na mesa. Agora não é mais. Isso é muito bom, porque muita gente parou de fumar devido a isso, que gostava, uhum, de jogo, e depois não combinava uma coisa com a outra, né? Não deixavam, né? Hoje em dia não deixam mesmo, cara. Uhum. Mas você é discriminado mesmo. Então, uma coisa você está fumando antigamente, você está fumando hoje mesmo também, né? Fumando maconha, né? Você era discriminado, né? Não é o correto. E o cigarro está assim hoje.
Olha, com todo respeito a quem tem o vício do cigarro, né? O cigarro deixou de ser moderno, bacana, elegante para ser cafona. Mesmo entendendo que é uma doença e que não é fácil largar. Mas...
Muita que era gente... bonito antigamente fumar.
Era bonito.
Né? Fumava nos filmes, fumava
sim,
na...
Sim, entrevista na televisão, o cara fumando.
Não, e na redação de jornais, de rádios. Mas parece até hoje ali, os caras fumando e... aquele nuvem de fumaça.
Uh-huh,
fumando dentro de carro. Eu, quando fui bancário, eu fumava no caixa, e atendendo os clientes. Às vezes tinha uma mulher grávida, não tinha noção, né? Não tinha noção do que o mal estava fazendo.
Uh-huh.
Mas tudo passou, né? E estamos aí na luta, Bicoz.
Mudança radical de comportamento positiva da sociedade, né? Mas você que não está conseguindo, procure ajuda, né? Solicite informações e métodos de pessoas que já largaram o cigarro. Tem algumas pessoas de Iruçanga que largaram o cigarro e que eu cito sempre como exemplo. Cito como exemplo. 3 pessoas que fumavam muito, né? 2 trabalharam aqui. O Aires Froze fumava muito também. O Luiz Marques, pai do Gustavo, fumava muito também, né?
Betão?
O Betão, o Gera Fornaza.
Fumou muito.
Muita gente. Esses são apenas alguns exemplos, mas o cigarro realmente, além de doer no bolso, né?
Sim.
A saúde também vai, né, para o ralo devagarinho, né, Janguinho?
Eu espero que eu tenha parado a tempo, né?
Você vai recuperar alguns anos de vida, viu?
Tomara, Bico.
Parabéns, Janguinho.
Um abraço, obrigado.
Muito bom, legal demais, hein? Olha aí, o bate-papo sobre... O cigarro, hoje o Dia Internacional de Combate ao Uso do Tabaco, né? O fumo, e o cigarro muitas vezes é a porta de entrada para o consumo de outras drogas, outros entorpecentes que fazem muito mal também. Então tá aí, tem que tomar cuidado. Tá legal, gente? Vamos ao intervalo rápido e retornamos já.